Conversamos aqui na Band News FM Espírito Santo agora com a Maria Machado, que é a coordenadora da Central Estadual de Transplantes daqui do Espírito Santo. Vai falar sobre a campanha Setembro Verde. Setembro que é um mês de conscientização para doação de órgãos. Não só aqui no estado, né, mas também em todo o país. Acontece aí o Dia Nacional de Doação de Órgãos durante setembro, né, o dia 27 de setembro, e a Maria vai conversar com a gente um pouquinho sobre a campanha e também sobre os aspectos aí da doação de órgãos. Maria, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês.
Maria, vamos detalhar primeiro um pouquinho a campanha. A campanha foi lançada pela Secretaria Estadual de Saúde hoje, e quais os objetivos dessa campanha, que vai acontecer durante esse mês de setembro aqui no estado?
Então, o objetivo dessa campanha é proporcionar discussão sobre a importância da doação de órgãos em todos os ambientes, hospitalares, repartições públicas e em toda a população como um todo.
Sim, e aí durante esse mês de setembro estão programadas ações pela Secretaria Estadual de Saúde?
As comissões intra-hospitalares de doação de órgãos que ficam nos hospitais no estado, elas promoverão seminários, palestras, teremos uma missa no dia 17, teremos também a caminhada em prol, né, da doação no dia 28. Então serão vários eventos que trarão a discussão sobre a importância da doação de órgãos no estado durante o mês de setembro.
Sim. Maria, a campanha existe porque ainda uma barreira a ser rompida, né? Quais são os principais empecilhos hoje para que o estado tenha, ou o país também, um número satisfatório aí de doações e transplantes?
Nós estamos enfrentando o não das famílias, né? Quando a gente olha os números do estado do Espírito Santo, nós tivemos um aumento na taxa de recusa referente ao ano passado de 42%. Então, a gente observa que, por mais que falamos sobre o tema e discutimos, as famílias ainda têm muita dificuldade em entender o protocolo e dizer sim na hora da doação.
Uhum. E o que as famílias alegam para negar, né? Porque aumentou bastante, 42% é um aumento significativo, né, de negativa. As famílias chegam a justificar por que elas não querem doar os órgãos dos parentes, né, que acabaram falecendo?
Muitas nos falam que não sabia do desejo do doador, é o primeiro dos fatores. Em seguida vem a rejeição mesmo da família em doar. Em terceiro, ela tem medo de que o corpo fique deformado durante o sepultamento.
Uhum. Importante informar para as pessoas que isso não acontece, né, Maria?
Exatamente. Quando há a captação dos órgãos, né, o corpo ele é recomposto condignamente, e a família não tem nenhum tipo de impacto quando ela olha para o corpo doente.
Uhum. E também é importante, a campanha deve buscar isso, é claro, que as famílias conversem, né? Que as pessoas conversem abertamente sobre esse assunto.
A morte ainda é um tabu. Todos temos medo de falar sobre a morte, né? Então, quando as famílias entram nessa discussão, muitos, não quero falar sobre isso, não é a hora. Mas é importante que as famílias entendam a necessidade de que, diante da oportunidade da doação de órgãos no momento da morte, que ela possa realizar o desejo do doador e ajudar outras famílias.
Uhum. Hoje, como que está a fila de transplantes aqui no Espírito Santo, Maria? Quais são os principais órgãos aí que as pessoas mais necessitam? Como que está essa situação aqui no estado?
Hoje nós estamos com 1.216 pessoas aguardando por um transplante, sendo dessas pessoas 218 aguardando por córneas, 962 aguardando por um transplante renal, 31 por um fígado e 5 aguardando por um coração.
Agora, Maria, você dando todos esses números aí, né, dessa fila aqui de espera por um transplante aqui em todo o Espírito Santo, acontece também de casos de pessoas que doam e mesmo assim não há ninguém compatível para poder receber esse órgão?
Exatamente. Quando o receptor, né, ele passa pela consulta no centro de transplantes, existem alguns critérios para que ele possa concorrer para esse órgão. E quando nós não temos a compatibilidade entre o receptor e o doador aqui no nosso estado, esse órgão ele é ofertado para a Central Nacional. E aí esse órgão vai para outro estado, aonde ele tem um receptor compatível.
Ah, entendi. Então, mesmo que ele esteja doando o órgão, né? Então, se não acha nenhum doador compatível aqui no estado, mesmo assim, esse órgão é transferido, então, para esse Banco Nacional, né?
Exatamente. Então, outras equipes de outros estados, quando é ofertado, né, para eles, vêm até o Espírito Santo para poder fazer a captação. Um exemplo que nós tivemos esse ano, o Espírito Santo, ele não faz transplante pulmonar. E nós tivemos a doação de um transplante de uma família onde foi possível captar os pulmões. A equipe de São Paulo veio e captou os pulmões e levou. Então, é uma corrente, né? Da mesma forma que quando temos pacientes muito graves na fila e nós recebemos oferta de outros estados e órgãos de outros estados vêm para o Espírito Santo também.
Certo. Maria, olha só, a gente tem aqui a participação de um ouvinte que ele pediu para não ser identificado. Ele tem uma dúvida, ele falou o seguinte, ó. Ele quer saber, o irmão dele faleceu e doou os órgãos. E ele gostaria de saber para que família, para quem foi, né? Para quem recebeu esses órgãos. Ele queria saber o seguinte, se ele consegue descobrir quem recebeu os órgãos do irmão.
Então, dentro da legislação, né, o decreto 9175, ele preza pela, como é que eu posso dizer, do doador, pela identidade tanto do doador quanto do receptor. Então, no momento da entrevista familiar, a gente orienta a família que aqueles órgãos, né, serão doados e que não há possibilidade da gente passar essas informações de quem vai receber esses órgãos. Então, pela nova legislação, que veio a vigorar desde 2017, esse encontro hoje ele não é mais possível entre a família do doador e a família do receptor.
Então não acontece mais, não tem essa possibilidade.
Hoje nós não temos essa possibilidade.
Uhum. Maria, é importante ressaltar que também podem existir doações ainda em vida, né? Como medula, né?
Exatamente. A doação inter vivos, que a gente chama, ela pode ser até quarto grau, né, com autorização familiar até quarto grau. Pode ser pulmão, parte de um pulmão, parte de um fígado, medula e um dos rins.
Ô, Maria, a campanha continua ao longo de todo o mês, né? Você falou que vão acontecer ações dentro dos hospitais, também vão acontecer ações, por exemplo, de propagandas, alguma coisa assim, para conscientizar a população em geral, fora desse ambiente, né, hospitalar e de saúde?
Exatamente. Esse é um mês em que todas as ações são direcionadas para todos os públicos. Então, dentro dos hospitais, para a parte técnica, e fora dos hospitais, para a sociedade como um todo. Uhum. Então, temos aí vídeos que vão ser repassados, né, pela nossa mídia, palestras em empresas. E nós teremos aí, né, uma missa em ação de graça na capela, na Basílica, desculpa, de Santo Antônio. Os monumentos ficarão verdes. Teremos também caminhada, que vai ser em Vila Velha. Um passeio ciclístico também, que vai ser promovido. Então, vários eventos para que nesse momento a gente possa estar dando orientações para a sociedade e que no momento certo elas possam decidir de forma segura e tranquila.
Agora, Maria, quem deseja ser doador de órgãos, a gente estava falando isso no início da nossa conversa, precisa expressar isso para a família, mas a gente sabe que no momento da morte a família está muito sensível, né, com a perda, ainda mais assim, a gente não sabe as condições, independente de qualquer condição, é um momento muito difícil para a família. Mesmo que a pessoa tenha expressado, nesse momento pode vir a ter a recusa da família. Existe algum tipo de documento que alguém possa deixar, mesmo que seja algo simples, para garantir que, se tiver algum tipo de possibilidade de doar os órgãos, esses órgãos sejam doados?
Então, dentro da legislação, hoje, quem decide é a família. Então, se eu sou uma doadora e a minha família não aceita a doação, os meus órgãos não serão captados. Por isso, mais uma vez, eu reforço a importância desse assunto ser normal dentro das casas, né, dentro da nossa roda de amigos, para que no momento certo a família possa dizer sim. Lógico que quando a gente coloca nas redes sociais, né, tem hoje a tatuagem aí que está vindo também, sou doador, isso ajuda a família, no momento da decisão, tomar a decisão certa. Mas sempre será a família quem irá decidir ou não pela doação.
Uhum. E tem algum tipo de hierarquia, por exemplo, são, no caso de algum jovem, são os pais, irmãos, como que isso acontece?
Exatamente, dentro da lei também, né, todo o processo de doação e transplante, ele segue leis muito rígidas, e pela lei, os parentes de primeiro grau é que irão decidir pela doação dos órgãos do seu parente, em caso de morte encefálica. E são intervivos, né, a gente estende até quarto grau.
Uhum. Maria, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, você falou que o principal problema hoje é tabu mesmo, né, falar sobre esse assunto dentro da família, né, para as pessoas conversarem entre si. Você poderia dar uma dica, assim, para as pessoas que querem conversar sobre isso com a própria família, para tentar tratar esse assunto de uma forma mais leve? Como que elas podem conseguir se aproximar da família, da própria família, para conseguir falar sobre esse assunto?
Eu tenho uma frase que é muito, muito impactante, né? Você pode decidir que lado da fila você gostaria de estar. Porque nós estamos numa condição de saúde boa neste momento, mas eu posso fazer uso de uma medicação que pode causar uma insuficiência hepática e eu ter uma cirrose, um problema no fígado e necessitar de um transplante daqui a poucos minutos. Então, quando a gente fala da importância da doação, não são só dessas pessoas que estão aguardando por um órgão. Nós também podemos ir para essa fila. Então, nós, enquanto família, enquanto sociedade, devemos lembrar que a doação ela é um ato de amor. É difícil? É. Mas é um ato de amor. E quando a gente fala em amor na nossa família, eu tenho certeza que no momento da nossa morte, a nossa família vai respeitar o nosso desejo.